pessoas já tinham chegado ao território, que forma, com a cidade de Melilla, a única fronteira terrestre da União Europeia com o continente africano. Por causa da crise, o prefeito de Ceuta pediu ajuda do exército e solicitou ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a decretação de estado de emergência. A pressão nas fronteiras aumentou depois que o Supremo Tribunal da Espanha proibiu, há 3 semanas, a devolução imediata de migrantes resgatados no mar. O ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande Marlaska, vai viajar para a região nesta sexta-feira. Os governos da Espanha e do Marrocos fecharam um acordo para reforçar o controle na área e acelerar a devolução de quem entrou ilegalmente no território espanhol. E na onda de incêndios florestais que atinge a Europa, a guarda costeira da Grécia retirou 31 pessoas no litoral, na ilha de Creta. Elas se juntam a mais de 8 mil pessoas que precisaram deixar a ilha por causa do fogo. 2 bombeiros morreram durante o combate às chamas, que se espalharam rápido por causa dos ventos fortes. No sul da França, o ator americano George Clooney e a família foram alguns dos moradores que deixaram a casa onde moram, em um vinhedo na cidade de Brignoles. Em uma carta ao prefeito da cidade, ele disse que a família espera ajudar na reconstrução do local depois da tragédia. Os bombeiros conseguiram avançar no combate ao fogo na França e também na Espanha. Na Inglaterra, um incêndio atingiu uma área equivalente a 200 campos de futebol e provocou a retirada de moradores numa região que fica a apenas 6 quilômetros de uma usina nuclear. Mas, por sorte, o vento ajudou a levar o fogo para outra direção. No Japão, subiu para 30 o número de mortos pelo forte terremoto que atingiu a província de Kumamoto. Quase 5 mil integrantes das forças de autodefesa enfrentam temperaturas de até 35 graus em buscas por sobreviventes sob escombros de casas, de uma fábrica e de um shopping que explodiu mais de uma hora depois dos tremores. 6 das 12 pessoas retiradas dos destroços morreram depois de uma explosão de gás. O tremor deixou ainda ao menos 62 feridos. E tem uma polêmica rolando no futebol, que é a seguinte. A FIFA, do amigo do Trump, Gianni Infantino, quer vender 20% de uma nova empresa que foi criada para gerir as suas competições para investidores privados. Essa operação prevê arrecadar para a FIFA 10 bilhões de dólares. E em troca de apoio ao plano, a FIFA ofereceu essa semana 40 milhões de dólares para cada uma das 211 federações filiadas, incluindo a CBF, com prazo de resposta até 19 de setembro. A proposta foi revelada pela rede de TV britânica BBC. Detalhe é que quem deve liderar o grupo de investidores é a empresa do irmão do genro do presidente Donald Trump. A informação é do jornal New York Post, que publicou que o valor liderado pela empresa é de pouco mais de 4 bilhões de dólares. E a reação veio forte nessa quinta-feira. Todas as 55 federações da UEFA, que é a entidade responsável pelo futebol da Europa, aprovaram de forma unânime um boicote total às competições da FIFA. Se o plano de privatização continuar, seleções como França, Espanha, Alemanha e Inglaterra não vão disputar a Copa do Mundo de 2030, a Copa do Mundo Feminina de 2027 e os Mundiais de Clubes. As confederações da Ásia, AFC, e da América do Norte, a CONCACAF, também rejeitaram a proposta. Somadas à Europa, as três entidades somam 143 dos 211 votos da FIFA. Organizações que representam mais de 850 clubes e o Sindicato Mundial de Jogadores criticaram a falta de diálogo e os impactos no calendário. A crise amplia o desgaste entre as entidades. O presidente da UEFA já estava em rota de colisão com a FIFA depois da suspensão daquele cartão vermelho da seleção dos Estados Unidos na Copa, coincidência ou não, depois de uma ligação do presidente Trump. E agora, em nota oficial, a UEFA afirmou que a Copa do Mundo é um patrimônio esportivo que não pode virar produto de investimento. O futebol não pode hipotecar o futuro em troca de dinheiro, disse a entidade. Até o momento em que eu gravo, a FIFA não se manifestou sobre o bloqueio das federações. E antes de uma última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Silvia Hitch mandou mensagem na caixinha de comentários do Spotify, dizendo que é ouvinte assídua desde o início e nunca imaginou ver o nome da cidade dela com uma notícia tão triste. Ela falou que mora na rua onde uma pessoa acabou morrendo no vendaval de quarta-feira, na cidade de Cesário Lange. Ela falou que tem se preocupado muito que pessoas estejam culpando as árvores pela fatalidade. Afinal, o vendaval é nossa responsabilidade enquanto sociedade diante de tantas agressões que cometemos contra o meio ambiente. E a gente teve mais notícia de uma morte em São Paulo, na cidade de São Sebastião, e também duas mortes no Rio de Janeiro, mais um desaparecido, acompanhando com muita atenção e tristeza essas notícias, Silvia. E olha esse e-mail. Olá, Leandro. Escrevo esta mensagem direto da Polônia para mandar um abraço para você e para toda a equipe. Sou poliglota e, no momento, estou focado em aprender o português do Brasil. O podcast de vocês tem sido uma ferramenta sensacional para eu praticar a minha escuta e me acostumar com o ritmo do idioma, além de me manter informado. Um abraço da Polônia, Jaroslav Adamiak. Um abraço para você, adorei saber dessa notícia, Jaroslav. Um abraço também para toda a família da Dona Romana, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, porque a netinha dela, Gabi, já me mandou mensagem semanas atrás, o sogro dela também, o Reginaldo, e agora a filha dela, Rosana Cristina, pediu um alô no meu Instagram. Dá para perceber que a Dona Romana é muito querida por lá. Um abraço e obrigado pela audiência de todos os dias, viu? E não esquece de seguir o Panorama aí no seu aplicativo de áudio. E eu fecho com cinema, porque o ator Wagner Moura confirmou que vai atuar no novo filme da franquia 11 Homens e um Segredo. A informação foi dada em entrevista à revista americana GQ. O longa vai contar a história dos pais do personagem vivido pelo ator americano George Clooney no filme de 2001. E Wagner Moura deve interpretar um vilão. Ele disse que está empolgado com o projeto. A produção vai ter no elenco os atores Bradley Cooper e Margot Robbie. As gravações vão acontecer na França e a previsão de estreia é para o ano que vem. Antes disso, no dia 7 de agosto, Wagner Moura vai estrear o filme A Última Casa na Netflix. E assim vamos encerrando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou que a Polícia Federal acesse dados dos celulares do senador Jax Wagner, do PT, e do ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima. A medida atende a um pedido da PF que apontou que o grupo investigado se comunicava em grande parte por chamadas de voz, áudios ou encontros presenciais. As informações tiveram o sigilo levantado ontem, mas constam na decisão do dia 17 de junho. A mineradora Vale registrou uma queda de 35% no lucro no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O ganho foi de US$1,3 bilhão. O resultado foi pressionado pela piora do desempenho financeiro, principalmente pelos efeitos da marcação ao mercado de derivativos e pelo aumento dos tributos sobre o lucro. O valor ficou abaixo da expectativa média dos analistas, de US$1,8 bilhão, segundo dados compilados pela LSEG. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de garimpo ilegal de ouro. A operação funcionou por cerca de 3 anos na Floresta Nacional do Urupadi, em Maués, no interior do Amazonas. O órgão pede que os investigados sejam condenados ao pagamento de mais de R$1 bilhão em indenizações por danos ambientais e morais coletivos. O laudo técnico elaborado durante a investigação aponta que o garimpo devastou mais de 3 hectares de vegetação nativa. O governo da Espanha anunciou o envio de soldados das Forças Armadas para reforçar a segurança em Ceuta, após a entrada em massa de imigrantes vindos de Marrocos. Autoridades locais classificaram a ação como emergência humanitária. Além disso, serão enviados ao local mergulhadores e embarcações da Guarda Costeira do Serviço Marítimo.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda. Eu converso com a Taciana Abreu. Ela é diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Taciana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você.
Vamos começar já compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da trajetória da Riachuelo, que todo mundo conhece aqui no Brasil, né? Está na maioria dos shoppings, é uma grande rede de moda. Conta pra gente.
Verdade. Riachuelo tem uma história incrível de empreendedorismo brasileiro. O seu Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo, sai de casa aos 12 anos atrás de um emprego para dar uma melhor condição para a família. Ele morava no interior do Rio Grande do Norte e foi sozinho, entrou no ônibus até a capital para bater na porta do governador e da primeira-dama para pedir um emprego. E o governador, muito impactado, ligou para um amigo chamado seu Moisés, pediu para seu Moisés acolher Nevaldo, pequeno Nevaldo, e dá um emprego para ele. Uhum. Combinaram com a família, né? Porque a primeira dama falou, mas sua mãe sabe que você tá aqui, sabe que você saiu de casa? E aí a família deixou e ele começou a trabalhar muito jovem, almoçava com a família, ajudava na loja. E nessa loja, que foi o primeiro emprego dele, ele começou a se apaixonar pelo varejo. E logo depois estourou a Segunda Guerra Mundial e Natal era uma base militar. Então, ele começou a interagir com os soldados, aprendeu a falar inglês.
Olha!
Com os soldados e se encantou pelas t-shirts.
Uhum,
e aí, assim que ele pôde, juntou um dinheiro e foi conhecer os Estados Unidos e o varejo americano. Voltou com um caderninho cheio de anotações e falou, eu quero fazer moda, eu quero fazer varejo de moda. E aí, pediu ajuda para comprar 3 máquinas de costura e... Dali se passaram quase 79 anos esse ano, a Riachuelo completa, e somos hoje o maior empregador da moda brasileira. E eu acho que isso não é à toa, né? Acho que a história da Riachuelo, ela foi toda pensada pelo seu Nevaldo como essa grande geradora de oportunidades e possibilidades, principalmente no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, que é de onde ele vem e da onde ele tem essa absoluta convicção de que o emprego dignifica, o emprego transforma vidas, o emprego te dá realmente uma condição de estudar, de se desenvolver, e ele faz isso pelas pessoas, né?
Maravilha! Começa então com uma história linda de empreendedorismo de um menino de 12 anos e que se sustenta até hoje acompanhando a evolução dos tempos, porque Exato. Se a gente olha a plataforma de sustentabilidade da Riachuelo, a gente nota que é de fato uma empresa comprometida com as melhores práticas ESG. Em que momento houve essa virada de chave para trilhar o caminho da sustentabilidade na empresa?
Olha, eu acho que quando eu cheguei, eu tô na Riachuelo há 2 anos, praticamente, uhum. E essa história me surpreendeu muito, porque como ela é muito autêntica e muito verdadeira, e a base dela é o emprego, o que ele foi fazendo? Ele foi entendendo o que a moda pedia, o que o tempo pedia, e ele foi construindo a produção disso além do varejo. Então, hoje a Riachuelo, ela tem o maior parque têxtil da América Latina, uma das poucas que tem fábrica própria.
Ou seja, ela controla a própria operação, né?
40% mais ou menos da roupa que a gente vende nas lojas de Riachuelo é a produção própria. Isso é muito raro. E a sensação que eu sempre tenho quando eu entro na fábrica, ela é gigantesca, são 9 mil pessoas só na fábrica, é que o Seu Nevaldo pensava assim, a cada nova tendência, ele buscava como fazer para poder gerar mais um pouquinho de emprego, sabe? Então, assim, agora a moda é camisetas, né? E começou muito por ali. É, vamos ter a malharia, vamos ter a tinturaria. E aí entra o silk, vamos montar o silk, vamos montar o bordado. Entrou o jeans, vamos montar o jeans. Então, é uma fábrica super completa e que, desde sempre, como toda indústria brasileira, nasce já pensando na economia, né? Nos recursos, como ser ecoeficiente, mas a partir da primeira visão mais básica da sustentabilidade, que é, inclusive, economizar dinheiro. Uhum. Só que no Nordeste você ainda tem a escassez de água. Então, o pensamento de recursos, eu acho que ele sempre teve ali na cultura da fábrica e o pensamento do impacto social também. Então, como cultura, uma empresa que já veio muito crescendo de uma maneira muito cuidadosa, sensível ao entorno, ao ambiente. E eu acho que hoje isso se extrapola em estratégia de negócio, né? Entender que não é só o certo a se fazer, mas é o que vai trazer para a gente competitividade, né? E o que vai trazer a gente futuramente, a gente acredita, uma grande diferença, mesmo que a gente espera que um dia o consumidor valorize e escolha a gente por isso.
Oxalá! Aproveitando então, né, a sua deixa, está muito longe, Tassiana, desse momento de um consumidor mais consciente, que compra um determinado produto avaliando os atributos sustentáveis? Ou a gente já tem notado que ele está realmente preocupado com aquela camiseta de algodão 100%, não quer mais consumir poliéster?
Ainda não. Acho que a gente ainda tem um grande papel de educar, de trazer informação. É, a gente vê que a compra ela ainda é muito driveada por preço, de fato. E aí, você sabe, né, as externalidades que a gente chama, né, esse impacto negativo que todos os processos causam no meio ambiente, eles hoje ainda não entram na conta como deveriam. Então, o produto menos sustentável, ele acaba sendo ainda mais barato. E aí, a gente compete realmente por preço. A gente entende que a gente precisa fazer porque é o certo a se fazer e é o que vai garantir o nosso futuro, o futuro das próximas gerações. Então, é um pensamento que a gente enxerga como longo prazo, mas que não pode depender do longo prazo para acontecer. A gente precisa, né, fazer hoje tudo que a gente consegue para ser o mais sustentável possível.
Mas você está otimista com esse perfil do novo consumidor atento ao ESG?
Eu tô. Principalmente as novas gerações, a gente já vê que, assim, o perfil de consumo de moda muda. Então, é um consumidor que ele também é atento a preço, mas ele está buscando mais a autenticidade, mais a autoralidade. Ele não quer usar tudo que as outras pessoas estão usando. Na minha adolescência, era o oposto. Uhum. Né? Eu queria estar igual às minhas amigas. Era a mesma calça, né? Tudo, você viu o grupinho das amigas com a mesma roupa. Hoje não, cada amiga tem uma personalidade. Isso é muito valorizado. Isso é muito legal, porque isso abre novas possibilidades. Então, o second hand, né, que é aquela roupa do reuso, da revenda, vem crescendo muito nessa geração, porque é um garimpo de peça única. Então, o que você acha num brechó, ninguém vai ter igual, só você. O upcycling, que é uma maneira de você trazer um reparo, um melhoramento, uma customização para uma peça que vai deixar aquela peça única, só sua também. E isso começa a abrir novas possibilidades. Inclusive da moda como serviço e não como produto.
Você não precisa comprar, né? Você pode alugar, pegar.
Exatamente.
Muito bem. Agora, vamos olhar um pouco o lado sombrio da moda. A despeito de ser esse caminho maravilhoso para a gente extravasar nossas fantasias, esse universo mágico que a moda é, tem o outro lado da moeda de ser uma indústria altamente poluente. Responde por 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. E o problema central ali da pegada de carbono da indústria da moda, gente, é a questão dos materiais, dos tecidos. São as matérias-primas, A Riachuelo avançou muito nessa questão das matérias-primas, né, Tassiana?
Estamos avançando. Eu acho que esse é o dever de casa, né? Assim, o principal dever de casa que a gente tem em relação a emissões. E entender que o mundo das fibras, ele é um mundo gigantesco. E aí, eu acho que é legal explicar, porque a gente começa a ficar mais atento ao que a gente está comprando. Então, houve a época em que a gente nem lia o rótulo do que a gente ia comprar para comer. Hoje em dia, a gente já olha. Uhum. E eu acho que a roupa, ela vai precisar chegar nesse lugar. Hoje em dia, ninguém olha a etiqueta de composição. Mas quem está ouvindo a gente, por favor, comecem a olhar. Porque aí tem uma chave muito legal. Então, o Brasil, ele é um dos maiores produtores de algodão do planeta, e a gente é o maior produtor de algodão certificado, algodão brasileiro certificado, que é a mesma certificação da Better Cotton Initiative com a legislação trabalhista brasileira. Então, a gente também olha para isso e toda a legislação ambiental do país. É um excelente algodão. Então, assim, você estando no Brasil, podendo comprar um produto nacional 100% de algodão, essa é a peça talvez mais sustentável que você vai conseguir consumir. Depois a gente tem as viscoses, que são fibras celulósicas, junto com o modal, o liocel, que vem da polpa de celulose, que vem de árvores, né? Então a gente consegue transformar a madeira num pó e fazer esse pó virar um fio e vira uma fibra muito gostosa. Ela tem uma carga química maior, e a gente vai falar também de estratégias para redução de carga química do algodão, que já tem muita coisa legal acontecendo. Mas ela, pelo menos, vem ainda de um recurso renovável, né? Você consegue plantar árvores, a indústria de celulose está aí mostrando que dá para fazer isso de um jeito muito sustentável. E depois a gente vai para as fibras sintéticas, que aí são as fibras derivadas de petróleo. E hoje, globalmente, poliéster é a fibra número um. Porque é mais barata, cresceu muito. E, às vezes, a gente junta o poliéster no algodão só para deixar aquele produto mais barato. Porque o algodão ainda é duas vezes, mais ou menos, mais caro do que o poliéster. Então, a gente precisa se educar em relação a fibras e eu acho que é papel da indústria conseguir crescer nisso. Então, como é que a gente vai crescendo? Matérias-primas certificadas, onde eu consigo garantir uma redução de carga química, que é uma das grandes questões emissoras, onde eu consigo produzir com energia renovável, então eu começo a olhar para a matriz energética de todas essas matérias-primas e a gente vai avançando. Mas onde a gente ganha? Na redução de poliéster, na inclusão das fibras recicladas, então a gente vem crescendo muito no algodão reciclado, no próprio poliéster reciclado e em reduzir ali e para algodões mais limpos. Então, o algodão regenerativo, que a gente já produz no Brasil com uma certificação chamada Regenagri, o algodão agroecológico, que a gente tem um projeto muito legal no Rio Grande do Norte chamado AgroSertão, onde a gente trabalha com mais de 100 produtores de algodão, agricultura familiar, fazendo um algodão sem nenhum tipo de química, onde a gente consegue trazer o algodão reciclado, fomentar o algodão reciclado, que daí eu não tenho nenhum uso de solo. A gente brinca que hoje na fábrica a gente tem um grande corte, que o nosso corte é a nossa fazenda. Então, da caçamba do corte, daquelas aparas que saem ali no final do corte da roupa, eu já consigo transformar aquilo ali, que for 100% algodão, em fibra nova. Então, não preciso nem ter toda a etapa do uso do solo, de irrigação, quando, né, a gente é pouco irrigado, mas o que tem de 8% do algodão brasileiro é irrigado, mas tem alguma irrigação, tem agrotóxicos, enfim. Então, a gente já consegue por aí começar a reduzir a pegada de carbono.
Essa questão de você aproveitar aquele material, aquelas aparas, né, fazer esse reaproveitamento, reintroduzir ali no conceito de economia circular, é algo que já está tomando toda a indústria da moda ou está mais restrita a alguns players como vocês?
Está começando. E eu acho, assim, a gente vem evoluindo bastante. Inclusive, eu tive semana passada na Bélgica. Acabei de voltar de uma feira chamada Futuro das Matérias-Primas. E ela estava anexa a uma grande feira de reciclagem têxtil. E o que a gente vê é realmente o mercado se mexendo, principalmente porque a gente também vê a regulação se mexendo. Então, a gente começa a ver a economia circular está regulando. Os países, né, vão ser, a gente vai começar a ser obrigada a trazer conteúdo reciclado para o material virgem, isso já está sendo discutido no plástico, o texto está vindo. E a gente precisa, de fato, se organizar, porque hoje essa infraestrutura não está montada. Então, a gente lá na Riachuelo, como a gente tem corte, a gente está montando, mas a gente já tem produto em loja com aparas recicladas da nossa cadeia de fornecimento, principalmente no jeans. Então, o jeans é uma categoria que vem expandindo bastante o uso de algodão reciclado.
Inclusive, vocês conseguiram uma marca muito interessante, que foi a redução do uso da água no jeans de vocês, né? O jeans consome muita água, são 16 mil litros, é isso?
É muita coisa, principalmente na lavagem, sim, né? Então, assim, a gente, e vocês com certeza que estão nos ouvindo, vão conseguir relacionar essa imagem, né?
Lavagem têxtil, aquele, gente, aquela que é feita na fábrica, não a lavagem em casa, né?
Também, é, primeiro a têxtil, que é como você pega um jeans escuro, né? Porque você vai desde o jeans preto, né? Um jeans bem escurão, como esse aqui já é uma tonalidade mais escura, até o jeans mais clarinho. Então, para cada variante de jeans mais clara, é mais água e mais tempo de máquina. Então, você tem um consumo muito alto, realmente, de água no jeans. E a gente já consegue fazer muita coisa com processos sem água, como laser. Então, a gente vem usando muito laser. O tingimento por espuma, a gente tem na fábrica. Então, você usa muito menos água, você cria a espuma colorida e a espuma ajuda no tingimento. É, ozônio. Então, tem uma série de novas tecnologias. Eu acho que a indústria do jeans avançou muito nos últimos anos em relação a isso. A gente tem grandes fabricantes de jeans no Brasil que têm, assim, práticas incríveis de sustentabilidade, Vicunha, Canatiba. É, e você vê que a gente é uma potência realmente no jeans e num jeans bem mais consciente, bem mais sustentável do que muita da produção de jeans que a gente vê no mundo.
É, agora, se não houver o compromisso por parte do consumidor de devolver aquela peça que não lhe serve mais, o resultado vai ser que a gente vai testemunhar peças e peças chegando a cada 18 segundos, um caminhão chega no deserto do Atacama para poder poluir aquela região num descarte completamente inadequado.
Perfeito.
Claro que é, Tassiana, um compromisso de responsabilidade compartilhada, né? Mas falta um pouco desse engajamento, né? Pra gente não ver o meio ambiente sofrendo no final da linha.
É, eu acho que muita gente nem sabe que as lojas têm coletores de roupa. Então, isso é muito legal de contar. Existe um aplicativo de um grande parceiro, a maior plataforma de logística reversa hoje do Brasil, que chama Cotton Move. E você pode baixar o aplicativo e você vai encontrar todos os pontos de coleta. Das lojas Riachuelo, Renner, C&A, Reserva. Então, é um movimento setorial que a gente entende que precisamos falar mais disso, precisamos dizer, pessoas, olha, você tem, sempre que você for separar uma sacolinha de roupa para doação, isso é uma cultura muito forte brasileira.
Sobretudo quando há eventos extremos climáticos, né?
Sobretudo, porque a gente quer ajudar rápido, é muito fácil você abrir o seu armário. Dizem que a gente só usa 25% da roupa que a gente tem no armário. Então, é muito fácil você ir ali catar algumas peças para uma doação. E tem sempre algum lugar perto de casa que você pode deixar, uma igreja, um bazar, numa loja de second hand. Só que hoje, metade do que chega não está em estado de ser doado. Pode estar rasgado, pode estar sujo, pode estar manchado, o botão caiu, o zíper escangalhou. Então, a dica que eu dou é, quando você for separar a roupa no seu armário, separa duas sacolas. E conscientemente escolhe tudo que está em bom estado, que pode ser reutilizado para doação. O que não está legal, outra sacola. E traz essa sacola para as nossas lojas.
Vocês têm lá pontos de coleta, que vocês fazem exatamente esse material que chega?
Esse material que chega volta para o nosso centro de distribuição. E assim, a Cotton Move, ela faz de todo mundo. Todas essas marcas que eu falei estão lá no aplicativo. Então, você consegue achar o ponto de coleta mais perto da sua casa. E praticamente todas têm o mesmo fluxo, porque é o mesmo fornecedor que está estruturando essa logística reversa com a gente. Então, isso volta para os nossos CDs e dos nossos CDs vai para o CD da Retalhar, que fica aqui em São Paulo, e é uma grande recicladora já de muito tempo. Eles fazem toda a triagem, então eles separam o que é passível de reciclagem, que é 100% algodão, vai para uma rota de reciclagem. O que não é passível de reciclagem, mas está em bom estado, as marcas fazem autorização para algumas, né, entidades receberem, ONGs, bazares solidários, essa roupa chega gratuitamente, é revendida e gera renda para essas instituições. E o que realmente não tem o que fazer hoje, que a gente não tem capacidade de reciclar e não está em bom estado, vai para um coprocessamento, que é uma geração de energia que cumpre todo o protocolo ambiental. Uhum. Então, a gente garante que isso não vai para aterro e que a gente está dando o melhor encaminhamento possível para cada peça.
Muito bem. É louvável ter um tipo de programa como esse de logística reversa em que você, não querendo mais a peça, possa devolver, sabendo que vai ser aproveitada, não vai cair ali naquela cesta, entre aspas, de descarte incorreto. Mas o mal pela raiz precisa ser atacado, que é o consumo excessivo de fast fashion. Porque as empresas lançam, as marcas lançam coleções sucessivas, né? Então não tem como você acabar com essa questão da emissão de todos os danos ambientais se você realmente não analisa a origem de tudo. O que tem sido feito para conscientizar o consumidor de que ele não precisa comprar 500 mil brusinhas, né? Entre aspas, que ele pode... viver ali com peças mais duráveis, de melhor Sim. qualidade. Existe até um movimento hoje do guarda-roupa cápsula, né? Você ter poucas e boas que vão lhe atender em determinadas ocasiões.
Exatamente.
A moda está preocupada com isso, Tassiana, em criar esse novo consumidor ou não? Ainda vai realmente desovar muita peça no mercado aí nos próximos anos?
Olha, acho que uma parte da moda está, e a gente já vê muita gente falando do slow fashion, que é justamente essa roupa mais clássica, né? Modelagens atemporais. Uhum. E eu acho que isso vem crescendo. Então, por exemplo, hoje eu fiz questão de vir de jeans e camiseta branca. Uhum. É o clássico de qualquer guarda-roupa em qualquer tempo moderno.
É.
E a gente tem trabalhado muito isso. Então, assim, categorias de básico, categorias jeans. A gente tem um básico reinventado, que é o Ultras, e a gente vai trazendo práticas de sustentabilidade para essa roupa. Mas a gente vê que o modal é uma força, né? Então, tá nas passarelas, tá na boca das influenciadoras. A gente vem fazendo um trabalho com influenciadores de trazer mais conteúdo de sustentabilidade, levar eles para conhecerem a fábrica, os projetos, como a roupa é feita... Porque acho que isso também é muito legal. A gente vê que já tem um grupo de influenciadores mais conscientes que já entendeu assim, poxa, eu influencio mesmo, né? Assim, o que eu falo aqui no meu Instagram, no meu TikTok, de fato gera venda lá na ponta. E será que eu estou incentivando o consumo correto, né? As reflexões ideais? Então, a gente já vê que tem um grupo que está preocupado com isso, está querendo aprender, e a gente vem trabalhando com eles para informar mais, mas o que eu fico sempre pensando é que eu acho que assim, a gente vai sempre querer uma parte do nosso guarda-roupa nessa roupa nova.
Uhum.
Só que essa roupa nova, ela não precisa ser uma roupa nova no mundo. Porque se eu vou num brechó e acho uma peça que está totalmente conectada na cor do momento, na modelagem do momento, ela pode ser uma peça dos anos 70. Mas a gente sabe que a moda volta, né? Ela tem ondas. É. Aquela peça, ela vai ser nova para mim. Ela vai me dar o efeito que eu quero da roupa nova, mas não necessariamente ela precisa ser nova no mundo.
Uhum.
Então, eu acho que a gente vai viver aí um futuro onde a moda, ela começa a ter diferentes modelos de negócio. Onde eu posso alugar uma roupa, uma bolsa para ir para um casamento, onde eu troco peças com as minhas amigas, onde eu mando peças do meu guarda-roupa para um enjoei, para um brechó, para uma peça rara e eu compro de volta dessas marcas, mas eu também vou na Zara, eu também vou na Riachuelo, eu também vou nas marcas que eu gosto, mas eu acho que vai ser cada vez mais uma composição de um armário.
Um mix variado de possibilidades,
Um mix variado de possibilidades, eu acho que isso vai começar a ajudar a gente nessa pegada. Então vai ser quase um decrescimento forçado, mas o que a gente ainda vê é uma curva de crescimento. E eu acho que quem souber explorar essas novas oportunidades de negócio vai conseguir crescer ainda mesmo o comportamento mudando.
Muito bem. Agora, Tassiana, a questão da inteligência artificial, de que maneira ela atravessa o seu negócio?
A inteligência artificial, eu acho que ela está chegando rasgando, assim, porque ela acelera muito a leitura de processos. Então, a gente já está usando, por exemplo, inteligência artificial para fazer conferência de qualidade. E eu vi isso na feira, uma aplicação que eu achei muito boa para a economia circular. A gente hoje tem um grande trabalho nesses centros de triagem para entender qual é a composição daquela peça. Muitas vezes é comum as pessoas cortarem a etiqueta da peça, porque incomoda, né? Então, assim, você já pega a etiqueta de composição e corta para usar. Então, a roupa já chega com a etiqueta de composição cortada. E como é que você vai pegar três camisetas diferentes só pelo toque saber quantos por cento de algodão, quantos por cento de poliéster, quantos por cento de elastano? Eu erro quando eu entro em loja e tento fazer um adivinho, assim, de eu sentir uma peça na mão e deduzir a matéria-prima. Uhum. Inteligência artificial já ajudando a entender. Você bate a foto, né? É um infravermelho. Você bate a foto, cada fibra tem uma onda diferente que reflete a luz e você já tem ali no computador a composição. E ela também já vê defeito, então ela te aponta se tem furo, se tem mancha, passa por um raio-x, te diz todos os aviamentos, e isso vai acelerar muito a reciclagem. Porque quando você pensa nas montanhas de roupa que estão nos lixões, a gente precisa trazer essas mesmas montanhas para galpões. E nesses galpões a gente precisa fazer essa separação, né? Por composição, tirar o que tem defeito, eventualmente, para aproveitar o que pode ir para um second hand. E aí você encaminha para diferentes rotas de reciclagem. Então, 100% algodão é uma rota de reciclagem. Algodão com poliéster é outra rota de reciclagem. Algodão com elastano é outra rota de reciclagem. Mas isso tudo está chegando. Então, assim, eu sou muito otimista. Acho que a inteligência artificial vai ajudar muito a gente aí. E na Riachuelo já tem várias experiências muito bacanas vindo aí.
Você trouxe pra gente, Tassiana, um pouco da história, né, da origem da Riachuelo, que realmente é marcada pela vontade de crescer, de empreender no Brasil. Já começa sustentável, né, porque prima ali pelo pilar social da agenda ESG, mas muito preocupado também com o esgotamento dos recursos naturais, em razão de ter surgido no Rio Grande do Norte, naquela região ali mais árida, né, de escassez hídrica. E hoje vocês continuam nessa onda avançando muito em sustentabilidade, a despeito de o consumidor não valorizar tanto ainda. O que que motiva, então, em Riachuelo, em traçar uma trajetória ESG inovadora, cada vez mais consistente? É o investidor? Vocês estão de olho na questão regulatória, porque é mandatório hoje ser ESG? Qual é a mola propulsora?
Ah, eu acho que é a nossa crença de que é o certo a se fazer. E isso está muito forte na nossa liderança, muito forte no André Farber, que é o nosso CEO. Ele é muito patrocinador da agenda de sustentabilidade e quer fazer cada vez melhor, porque ele acredita em ser uma melhor empresa para o mundo, em ser uma melhor empresa para as pessoas. E é lógico que não é fácil, né? É lógico que a gente tem o tempo todo que equilibrar pratinhos, olhar o curto e o longo prazo.
Rosana Jatobá conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O presidente Lula disse que caso o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, seja investigado, será tratado sem privilégios, como filho de qualquer pessoa. O petista também afirmou que Lulinha não vai ficar escondido. Ontem, o ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de uma investigação para apurar a suspeita de que Lulinha tenha cometido os crimes de tráfico de influência e corrupção. Ele já era investigado em um dos inquéritos que busca esclarecer as fraudes nos descontos de aposentados do INSS. A PF também, porém, abriu um novo caminho ao associar possíveis ilícitos na comercialização de cannabis medicinal com ligações com servidores do Ministério da Saúde e do Gabinete Presidencial. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa a queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5 milhões e 900 mil no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700 mil pessoas no período observado pelo IBGE. A Anthropic informou que o assistente de inteligência artificial Claude realizou ataques virtuais contra três empresas durante testes. Segundo a empresa, um erro de configuração permitiu que a ferramenta tivesse acesso à internet. A revelação acontece dias após a OpenAI, dona do ChatGPT, informar que dois modelos de inteligência artificial da empresa encontraram formas de invadir um sistema e fizeram um ataque sem precedentes. A Anthropic afirmou ainda que duas das empresas que sofreram os ataques não sabiam das situações antes de serem notificadas e que ainda buscava contato com a terceira companhia. O horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Três horas e 35 minutos. Bom dia, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia, aqui na mesa de som. Vamos juntos até às 5. Agora o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Voltamos a abordar o tema do sarampo aqui, pela relevância do assunto.
Pois é, Milton, o sarampo continua sendo notícia aqui nos Estados Unidos e por um motivo muito ruim, né? Há uma semana, praticamente, dia 24, o CDC confirmou 2.318 casos esse ano. Isso é mais do que o ano inteiro passado, que 2025, que foram 2.100 casos. E o pior número em 35 anos. Isso num país que no ano 2000, ou seja, há 26 anos atrás, foi declarado livre da doença. E o vírus não mudou. O que mudou foi a proteção coletiva, Milton. O sarampo, a gente tem que lembrar sempre, é a doença infecciosa mais contagiosa que a gente pode conhecer. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas, não vacinadas, claro. Por isso a gente precisa ter um nível de cobertura muito alto, 95% com duas doses. Nos Estados Unidos, a cobertura de entrada na escola caiu de 95% para 92,5%. Parece pouco, mas o resultado a gente está vendo. Não é pouco. Não é uma queda pequena. 93% desses 2 mil casos ocorreram em pessoas não vacinadas. E olha só, tem que entender o tamanho do problema que está sendo criado aqui nos Estados Unidos. Pesquisadores de Stanford publicaram na revista JAMA um modelo matemático para os próximos 25 anos. Nas coberturas atuais, o sarampo voltaria a ser endêmico, ou seja, acontecer de forma contínua, com transmissão local, em cerca de 20 anos. Se a vacinação cair mais 10%, serão 11 milhões de casos. Se subir 5%, esse número desaba para 5.800. Olha a diferença. É modelo matemático, não é uma profecia, mas mostra o tamanho do risco, né? E tem um outro trabalho publicado na revista Science que fala sobre comunicação. O CDC mudou no ano passado, já sob gestão do, né, tão falado Robert Kennedy Jr., na equivalente Ministério da Saúde. Ele mudou o texto no site do CDC que falava sobre vacinas e autismo. Dá para a gente perceber que tem uma relação causal aí de tempo, né? O texto novo é escrito numa linguagem de incerteza, ou seja, reduz a confiança na agência, reduz a confiança na vacina e aumenta aí a adesão ao negacionismo científico. E tem uma coisa muito importante. Sarampo não é febre e manchinha na pele. Sarampo apaga a memória imunológica. Tem um trabalho publicado na revista Science, antes da pandemia, até em 2019, e mostrou que é o seguinte: infecção por sarampo elimina de 11 a 73% dos anticorpos que uma criança já tinha construído contra outros vírus e bactérias. Cria o que a gente chama de amnésia imunológica. Ou seja, a criança, com a grande maioria delas, passa relativamente bem pelo sarampo, mas vai ficar meses, até anos, vulnerável a outras infecções. E aí vem as maluquices, né? O Robert Kennedy Jr., por exemplo, pregava que vitamina A resolvia o sarampo. Resultado, em 2025, hospitais do Texas tiveram que tratar crianças com lesão hepática por excesso de vitamina A. E o Centro de Informação de Intoxicação tiveram uma alta de 39% nos relatos em busca de informação sobre overdose, vamos dizer assim, de vitamina A. Ou seja, gente, não pode dar mole. Esse aqui é o resultado final disso. O Brasil mantém a certificação de eliminação desde novembro de 2024, mas a gente continua registrando caso importado. Ou gente que veio não vacinada de algum lugar para o Brasil, ou brasileiros não vacinados que viajaram para fora do país e voltaram com a doença. Em São Paulo já confirmou 13 casos esse ano, e ampliou o que ele chamou da dose zero para bebês de 6 a 11 meses em 3 municípios. E é o seguinte, gente, confere na caderneta, são 2 doses da vacina tríplice viral, adultos até 59 anos, sem comprovação de vacinação, precisam atualizar. Quem vai viajar para fora do país, é bom checar a sua caderneta antes de embarcar. E se você trabalha recebendo estrangeiros, por exemplo, talvez seja bom conversar no posto de saúde para receber a atualização da vacina, né?
Aí, doutor Luiz Fernando Correia, nós vamos agora a Minas Gerais. Ana Nunes tem informações sobre a condenação de torcedores que faziam parte de uma organizada e que provocaram a morte de um outro torcedor. Isso aconteceu em Minas. A Ana Nunes tem para a gente os detalhes.
3 torcedores da torcida organizada do Cruzeiro foram condenados na noite dessa quarta-feira pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte pela morte do torcedor atleticano e pelas tentativas de homicídio contra outras 9 vítimas durante uma emboscada a um ônibus de torcedores do Atlético em 2021, aqui na capital mineira. Conforme a decisão da Justiça, Riquelme Enderson Ribeiro da Silva foi condenado a 48 anos e 6 meses de prisão. Luiz Gustavo da Silva Veloso recebeu pena de 24 anos de prisão, enquanto Pedro Henrique Coimbra Braga foi condenado a 20 anos de detenção. Os 3 acusados voltaram a ser réus após o TJ anular as condenações de julgamentos anteriores por reconhecer irregularidades processuais. Além deles, mais um 4º denunciado seria julgado nessa quarta-feira, mas devido a um problema de saúde da defesa, ele será julgado em outra data. Durante o júri, o Ministério Público sustentou que o ataque foi planejado e pediu a condenação dos acusados. As defesas apresentaram suas teses aos jurados durante a sessão. Segundo a denúncia, o ônibus que transportava torcedores do Atlético foi cercado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O veículo da linha 6350 foi atacado com pedaços de madeira, barras de ferro, bombas caseiras, fogos de artifício e coquetéis Molotov. O ataque aconteceu na noite de 28 de novembro de 2021, após a partida entre Galo e Fluminense no Estádio Mineirão. O atleticano Matheus de Freitas Ferreira, de 20 anos, ficou em estado grave e morreu 2 dias depois. Outras 9 pessoas também ficaram feridas. Diante das provas, o Ministério Público denunciou os envolvidos por homicídio qualificado, tentativas de homicídio e associação criminosa. De Belo Horizonte, Ana Nunes.
Essa notícia é importante, né? Porque, diferentemente do que normalmente acontece, infelizmente a gente mora ainda num país que é o país da impunidade, e diferentemente do que normalmente acontece, não houve impunidade. O julgamento foi rápido e essas pessoas foram condenadas a mais de 20 anos de cadeia. Obviamente que é importante que a justiça tenha agido de forma pesada, porque isso serve como exemplo. Um dos objetivos da justiça, além da punição a quem comete um crime, é também o caráter educativo, é mostrar para a sociedade que, olha, se você fizer uma coisa dessas, se você cometer um crime como esse, você vai ser punido de forma pesada. Crimes no trânsito, por exemplo, não acontece isso. A gente vê impunidade e continua vendo. Agora, em relação a essa questão das torcidas, repito, importantíssima essa notícia para mostrar. Essas pessoas estão sendo condenadas a 20, 30 anos de cadeia. Porque o que acontece aqui é uma coisa que precisa ser estudada. Eu já falei várias vezes aqui na Ricardo Garcia. Porque não é uma briga assim, você está... não estou dizendo aqui que um crime que acontece durante uma briga fortuita tem menor importância. Não é isso, né? Do jeito que cometer um crime durante uma briga que aconteceu lá e tal, vai ter que ser punido e tal. Agora... esse caso não é algo que estava lá no meio do jogo, aconteceu uma discussão e aí uma pessoa morreu. Não, essas pessoas saíram de casa para fazer uma emboscada a um ônibus de uma torcida adversária. Pessoas pegaram coquetéis Molotov, produziram coquetéis Molotov, aquelas garrafas com álcool, gasolina, bota um pano, joga fogo e explode aquilo lá. Essas pessoas saíram de casa para matar, para agredir os outros, porque os outros vestem uma camisa de um clube diferente do deles. E aí essas pessoas viram bestas feras, esquecem que do outro lado tem um ser humano, tem um pai, tem um filho, tem um irmão. Então isso precisa ser estudado. E por isso que eu sempre que tem notícias aqui de violência entre torcidas, eu destaco esse aspecto porque é muito importante. É legal torcer para um time, incentivar o seu filho, a criança a gostar do time. Agora, quando isso começa a passar, quando vira o pessoal até fala, ele é doente pelo tal time, doente. Não, quando começa a virar doença, é perigoso. A gente está vendo o que pode acontecer. Quando um grupo de pessoas se junta, repito, viram bestas feras, perdem completamente a capacidade de viver em sociedade. Porque se você olha para um cidadão, só porque ele está vestindo a camisa de um time adversário, ele vira um inimigo mortal, você está impedido de viver em sociedade. E é isso que o Estado está fazendo com essas três pessoas, colocando eles na cadeia para ficar lá 20 anos na cadeia para ver se aprende a conviver em sociedade, a aceitar o outro, a aceitar a alteridade, porque aqui estamos diante da alteridade também, não é, Ricardo Garcia? É o outro. Eu torço para o São Paulo, o outro torce para o Corinthians, o outro torce para o Palmeiras. Ótimo. Agora não, as pessoas não aceitam isso. É impressionante. Três horas e 47 minutos. Vamos acionar Bela Megali. Conversou com a Carol Moran e com a Débora Freitas.
Ah, uma informação importante, né, Wender Starles? A partir da semana que vem, quando começar a O Viva Voz especial de eleições, a Bela vai entrar um pouquinho mais cedo, vai entrar às 6h30 aqui no Ponto Final. Então, ó, muda, antecipa em uma hora a entrada da Bela. Fica ligado aí para não perder os comentários. Bela, vamos começar falando aqui dessa situação envolvendo o filho do presidente Lula, Lulinha. Os ministros do STF estão de olho nos passos de Mendonça?
É isso mesmo, Débora. A gente sabe que já existe ali uma divisão interna no Supremo Tribunal Federal, do grupo nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e em relação aos demais ministros, e existe, vamos dizer assim, uma espécie de supervisão de como o André Mendonça vai agir em relação ao inquérito do filho do presidente Lula. Isso porque a avaliação dos magistrados do Supremo Tribunal Federal é que se o Mendonça agir respeitando os pedidos da PF e especialmente da Procuradoria-Geral da República, ele vai estar bem calçado. Não vai ter brecha para dizer que André Mendonça estará agindo politicamente, mesmo sendo um inquérito aberto aí às vésperas da campanha presidencial, envolvendo diretamente o filho do presidente Lula, que pode ter um impacto direto na campanha. Então, a avaliação dos ministros do Supremo com quem eu falei, após essa informação da abertura do inquérito do Lulinha vir à tona, é que o Mendonça, até esse momento, está seguindo o rito técnico e que qualquer integrante do Supremo Tribunal Federal, nomeado ou não por Lula, deveria seguir. Porque a Procuradoria-Geral da República recomendou que fosse uma investigação de livre distribuição, não falou que teria que ser um inquérito do Mendonça, e pelo sistema de sorteio do Supremo Tribunal Federal, ele se tornou o relator da causa. Então, até o momento, o Mendonça não agiu de ofício, ou seja, não fez nenhuma manifestação sem ser provocado pela Polícia Federal, nem pela Procuradoria-Geral da República, e a avaliação dos magistrados é que se ele seguir esse caminho, ele não vai dar brecha para acusações de atuação política. Agora, isso vai depender da tramitação do inquérito e da maneira que isso vai ocorrer, Débora e Carol.
O Bela, a gente estava falando aqui ao longo do programa sobre a possibilidade da Tereza Cristina ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro, né? E pontuamos aqui que o PP vinha resistindo a fechar essa aliança justamente porque tem dificuldades em alguns estados em apoiar o Flávio nacionalmente. Em Pernambuco, isso deve acontecer, né?
Pois é, eu estava falando agora com o Dudu da Fonte, que é o deputado mais antigo do PP e é o presidente da Federação União Brasil e PP em Pernambuco. E ele falou para mim que votou ontem pela neutralidade do partido e da federação e que não vai admitir que o partido e a federação tenham outra posição. Ontem, diante das pressões que o Ciro Nogueira tem recebido ali para voltar atrás e para que a própria Tereza Cristina, né, que tem mostrado desejo em serviço do Flávio, o Ciro então passou a rever essa posição e consultou os integrantes da executiva do partido. E a posição majoritária ontem foi pela neutralidade. O Dudu me falou isso, outros integrantes da cúpula do PP me falaram isso, só que ainda o assunto não está encerrado porque existe essa pressão do PL e agora com o envolvimento direto da Tereza Cristina. Agora, o que o Dudu da Fonte também falou é que teria que ser necessário se realizar uma convenção, teria que ter realizado já uma convenção para poder aprovar a Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro. E o prazo já passou para que isso acontecesse. Então, ele falou que se o partido resolver rever a neutralidade, ele vai agir para que esse ponto da convenção que está ali entre as normas estabelecidas pelo PP seja respeitado. Então, ele está disposto a ir para a guerra, assim como outros dirigentes, inclusive do Nordeste, para evitar que o PP faça essa aliança com Flávio Bolsonaro. É um deputado do Nordeste, um estado ali que depende muito, né, da base do Lula. Inclusive, o Dudu da Fonte é candidato a Senado e quer ser um nome apoiado pelo Lula, porque ele vai ter muito mais chance, caso concorra, caso sua candidatura seja efetivada para o Senado. Mas o fato é que ele está deixando claro que o caminho não vai ser fácil. Claro, caso Ciro Nogueira queira rever essa posição e aí levar a federação para o conglomerado ali do Flávio Bolsonaro e do PL. Vamos ver aí as novelas, os próximos passos, porque até agora a federação tinha indicado neutralidade, o Ciro Nogueira tinha mostrado que estava um poço de mágoas com o Flávio Bolsonaro por causa da história do Borcaro, mas está mostrando um caminho ali de que pode rever esse posicionamento, mas vai ter que comprar a briga interna no partido.
3:52, Bela Megali conversando com a Débora Freitas, com a Carol Moran. Agora é o Rossandro Klinger no papo com a Tatiana Vasconcelos.
A gente vai falar da Xuxa hoje. Uhum. A gente vai falar sobre o passar do tempo e a cobrança insuportável que há sobre homens e mulheres, mas indubitavelmente mais sobre as mulheres.
Muito mais.
Para que elas se mantenham jovens eternamente.